principalmente as tragédias que aconteceram, principalmente a vida sofrida do caminhoneiro, porque vamos lá, o que o caminhoneiro quer? Ele quer qualidade de vida, boas condições de trabalho, ele quer um bom salário, quer estar sempre vendo a família, quer ter saúde, quer ser respeitado pelas autoridades, pela fiscalização, quer segurança. Mas quando a gente vê essa lista básica, que quase todos os outros trabalhadores brasileiros já têm, você nota que o caminhoneiro não tem nada disso. Porque o que foi colocado aqui é muito... Acontece todos os dias. Eles morrem por estradas ruins, morrem por assaltos, trabalham além da conta, sim. Isso aí os próprios patrões sabem que acontece. Ficam em filas por dias, senador Paim, porque já passa para outro problema. Nós temos um problema sério de armazenamento. E o caminhão hoje no Brasil é sim uma extensão dos silos. Esses caminhões ficam. Há poucos dias tinha uma demanda, por exemplo, no estado de Mato Grosso, que faltava um fiscal agropecuário no terminal de carga, no maior terminal de carga da América Latina, da Ferronorte. E essas cargas, aí não tinha quem fiscalizasse essa carga ali. Essa carga ia para o porto, só que lá o caminhoneiro tinha que ficar esperando para que o fiscal liberasse a carga. Às vezes uma semana. Eu conversei com alguns profissionais, às vezes ficava uma semana lá. Agora você veja bem, eu vou dar meu exemplo. Se eu vou no meu estado e fico 3-4 dias longe da minha família, quando eu chego, a casa cai. Quer dizer, as esposas ficam chateadas com isso, os filhos. E o caminhoneiro, que não é diferente de nós, eles às vezes ficam meses longe da família. Isso desagrega o lar, desagrega a família, às vezes entra droga na família, e por vezes entra droga, por vezes não. A droga já é uma realidade no meio dos caminhoneiros. Algum tempo atrás, na minha delegacia onde eu trabalhava, em Rondonópolis, no Mato Grosso, nós começamos um estudo junto com o Ministério Público do Trabalho, e foi daí que até começou a discussão da jornada de trabalho, e eu me lembro que o Dr. Paulo Douglas foi demonizado até, mas foi importante o trabalho dele. Ele um dia chegou lá com a equipe multidisciplinar no posto da Polícia Rodoviária Federal e pediu que a gente começasse a parar alguns profissionais, e ele conversava com esses profissionais e dizia: olha, não é obrigado, vocês não pegavam nome, não pegavam nada, mas de uma forma voluntária, senador Paim, ele coletou amostra de sangue, de urina e tal. E o número foi estarrecedor. E ali a gente começou a compreender por que tinha tantas tragédias e alguns acidentes inexplicáveis. Porque, como foi colocado aqui pela a nossa companheira aqui, nós não temos no Brasil a cultura ainda de fazer com o sistema, com os acidentes rodoviários, o que se faz com o transporte aéreo, com os acidentes de avião. Ali, eu falo por experiência própria, a gente chega, ela faz o levantamento, e esse é levantamento do acidente muito superficial, você preencheu os dados, mandou e está lá, e pronto. Que eu acho que... isso deveria ser feito, saber o que ocasionou aquilo ali. Muitas vezes você sabe empiricamente, mas foi feito um estudo, o problema é de engenharia, o problema foi de falha humana, o problema foi falha técnica. Então, essas coisas, esses são problemas seríssimos que afligem, que às vezes está no fundo, o pano de fundo que faz explodir movimentos como esse. Obviamente, eu penso que a discussão, ela serviu para levantar esse problema, mas eu temo que o ganho dos profissionais do volante sairá menor desse movimento até. Porque, vamos lá, o frete é mercado. Por mais que a gente tente estabelecer tabela de preço mínimo, mas não temos como fugir da implacável oferta e procura. Boa parte do que está acontecendo hoje começou quando foi liberado as linhas de financiamento, que o BNDES encharcou um pouco enxacou um pouco o mercado, que já vinha também de um outro fator, que foi o próprio surgimento da lei dos caminhoneiros. Quando começou a discussão da lei dos caminhoneiros aqui, o frete foi lá em cima, já prevendo esses custos que tinha. E empolgou um pouco a categoria. Isso é fato. Muita gente, eu tenho amigos que tinha 3 caminhões, ele foi para 7, 8. E a conta chegou agora. E chegou no momento que a safra atrasou, atrasou um pouco. Era um momento de ter dinheiro, quer dizer, faltou dinheiro. E o desespero bateu, porque as contas chegaram. Então, junta isso tudo, esse caldo todo, e aí nós temos esse problema. Mas o que fica é o seguinte: o que vamos fazer com essa oportunidade de ouro que temos? Por isso esse debate é importante, senador Paim. Porque se a gente não aproveitar esse momento para ver todas essas questões, inclusive do profissional do volante, se a gente ficar olhando só sobre a ótica do frete, nós vamos ter em breve outro movimento desse, e talvez pior. Então, esse é um movimento propício para arredondarmos essa coisa e começar a resolver, porque isso não se resolve de uma hora para outra. Agora, eu temo que, e não quero agredir aqui os patrões, não quero que se sinta ofendido, mas eu não vejo essa greve como uma greve dos caminhoneiros. Eu vejo ela uma greve assim como na minha cidade, tinha um amigo meu que toda vez que ele precisava subir a tarifa do ônibus, ele colocava os funcionários para fazer greve. E eu não estou acusando que houve isso, mas essa greve, ela é mais uma greve pelo calo ter apertado na questão do frete só. Quando se fala da tabela, e aí eu penso que temos como fazer uma coisa próximo, e aí o transporte coletivo, ele é um pouco de exemplo. Não que vamos enrijecer o mercado, mas isso também é uma realidade, senador Paim, de que as pessoas estão trabalhando abaixo da tabela, já não se paga. Então, podemos usar aquele índice de preço por quilômetro, por exemplo, que é usado no transporte coletivo. Acho que nessa reunião, eu já até sugeri ao ministro Miguel Rosseto que possa se fazer o seguinte: levanta-se esses custos e coloca-se um percentual para se ter uma referência. Agora, eu não creio também que o governo vá conseguir fazer uma tabela de preço mínimo, porque isso aí quem vai, obviamente, definir é o mercado. Mas fica aqui mais a minha preocupação com o fato de que eu acho que o principal, a engrenagem mestra que move o setor, que é o motorista, eu não estou vendo ele inserido nessa discussão. Ela está muito nessa, mais na questão financeira mesmo. Me corrijam, por favor, se eu estiver errado, mas, olha, nós estamos discutindo, por exemplo, financiamento, nós estamos discutindo multas, nós estamos discutindo seguro, nós estamos discutindo o que se refere à parte financeira do setor. E esse profissional que vem há muito tempo aí sendo negligenciado pelo governo, por toda a sociedade até, nós não estamos avançando. Eu vejo isso porque assisti por 20 anos, senador Paim, esses profissionais irem se degradando, evoluindo do ribite para a cocaína, da cocaína para o crack, e com isso as tragédias se aumentando. Aqui foi falado já o número de vítimas que tem no trânsito. Nós já estamos aproximando aí dos 50 mil anual de morte, isso é mais do que todas as guerras do Oriente. Então, fica esse alerta para a gente poder inserir também nessa discussão. Eu acho que até já perdemos muito, porque, me perdoem, mas eu considero um retrocesso a forma como foi aprovada a lei a toque de caixa. Para mim, houve perdas ali na questão da lei dos caminhoneiros. Mas isso é a minha ótica e, obviamente, tem outros pontos de vista. Muito obrigado.
Muito bem, senador José Medeiros, expressando o seu ponto de vista. Agora, na sequência aqui, o próximo que vai fazer uso da palavra é o líder sindical, Valdir de Souza Tempestana, que é presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo. Mas permita, Pestana, antes de você usar a palavra, eu vou ler aqui alguns questionamentos que estão vindo. Está chegando muito questionamento e é dos caminhoneiros, viu? E o pessoal está simplificando pela quantidade. Por exemplo, essa aqui, mensagem. O cidadão sugere que a Comissão de Direitos Humanos, que está tratando da situação dos caminhoneiros, fale também sobre um grande mal da classe, que é a forma como é feita a carta frete. Se alguém quiser depois responder, todos os painelistas poderão falar do que eles pensam da carta frete. E os cidadãos estão dando nome, endereço direitinho tudo, viu? Data de nascimento, protocolo, enfim, vamos pegar o nome só. Esse foi o Kleber Roberto César Ferreira Felgueiras Martins, do Gama. Outro. O cidadão discorda do fato dos agenciadores de carga passarem as cargas com valores inferiores aos motoristas, pois, em sua opinião, os agenciadores estão se beneficiando com essas atribuições. Diante do exposto, solicita providência para que os motoristas não sejam mais prejudicados. Quem fala aqui é o Clayton Rodrigues Sali, de Uberlândia, Minas Gerais. Pois é, vocês têm que colocar aqui depois. O cidadão pergunta que benefícios serão concedidos aos caminhoneiros autônomos no que tange à troca do veículo. Depois alguém pode também responder e pode pegar esses documentos aqui também na hora de responder. Quem pergunta é Jonas Antônio Pires, de Caldas Novas, Goiás. O cidadão pergunta o que será feito em prol dos caminhoneiros autônomos, que, segundo ele, é uma classe que trabalha muito e não é reconhecida. Esse aqui é Robson Aparecido Silva de Jesus, Saltos, Jardim das Nações, São Paulo. Esse aqui, eu vou ler na íntegra como está aqui. O cidadão comenta que estão debatendo os principais assuntos, que não estão debatendo os principais assuntos que afetam os caminhoneiros honestos. Ele diz aqui, aí vai sugestões dele, ele critica, mas sugere. Tem que debater a corrupção que está ocorrendo por parte da Polícia Rodoviária Federal, opinião dele. O excesso do peso transportado nas estradas e a utilização do transporte de carga para lavagem de dinheiro, às vezes criminoso. E também quer que debata corruptos políticos. Está aqui os documentos. E vamos então agora para... fica aqui na mesa, podem olhar e trocar quem quiser responder depois. Agora vamos passar a palavra para o nosso líder, Valdir de Souza de Pestana, que é presidente da Federação dos Trabalhadores do Rodoviário do Estado de São Paulo.
Bom dia a todas, a todos. Você eu já vi num filme no YouTube, eu estou equivocado. Eu vi, né? E vi bem. Eu vi sua soja lá todinha derramada, parece. Milho, né? Milho, perdão. O outro caminhão saiu na frente e o atrás. Eu vi. Vi.
Pode falar aí, ó.
Eu vi. Vi e sei o que vi. E foi o motivo de eu divulgá-lo aquilo milhares de vezes. Faz até questão que você consiga falar no final, se não se emocionar muito. Senador, é um prazer mesmo escutar o senador Paulo Paim, mais uma vez a oportunidade, e deste senador que foi da Polícia Rodoviária, se estiver equivocado. É isto. E junto com o Paulo Douglas ainda. Só que eu gostaria de deixar uma coisa bem clara nessa mesa. Nós vamos entrar com o Madim, vocês queiram ou não, se ela vai ter resultado ou não, senador. Nós representamos em São Paulo 84 sindicatos filiados. Já tivemos reunidos no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Goiás, Belo Horizonte, Paraná, e nós vamos entrar com o Adim. Porque até o evento da Lei 12.619, deixar bem claro, essa era uma lei não perfeita, mas era uma lei para motoristas. Do mesmo jeito que tem o aeroviário, o ferroviário, nós criamos uma lei para os motoristas. O senhor acompanhou, trabalhou, ex-procurador trabalhou, doutora Jacqueline trabalhou, Festino trabalhou, nós todos trabalhamos. Agora, não foi justo o Jabuti entrar na lei, senador. É ter coragem de chegar nessa comissão e falar que não foi legal nem foi bonito aquele jabuti ficar passeando dentro da lei dos motoristas e aconteceu o que aconteceu até agora. Discutir frete, discutir eixo levantado, ah, vai voltar o botãozinho para subir o eixo mesmo carregado. Alguém tem dúvida? Eu vou ver despencar caminhão naquela anchieta abaixo indo para o porto com o triplo da carga que nem era no passado. Quem é da Polícia Rodoviária sabe o que eu estou falando. Aquelas bombas vão voltar a descer, porque o eixo vai estar levantado. E eles vão descer, porque eles não vão pagar excesso de peso. E vão pagar mais barato. Só que o embarcador não vai pagar um centavo a mais no frete. Enganou os autônomos, enganou os próprios trabalhadores com carteira assinada, os seletistas. E tem gente aqui olhando para a minha cara, balançando a cabeça, que sim ou que não. Na hora de dar o tal do renovar, seja o nome que quisesse dar, o seguro corporativo que poderia ter dado para os trabalhadores, não houve. Por quê? Os interesses foram um pouco maiores dentro da lei. Mas ouvi distribuir retroescavadeira, patrol, caminhão, para um monte de prefeitura, politicamente. Mas abrir o financiamento para os trabalhadores autônomos, não. Porque eu garanto que a maioria desses autônomos um dia foi um empregado seletista. E do jeito que ele está indo, ele vai voltar a ser seletista, se continuar assim. E pior ainda, se eu não estiver equivocado, dentro da lei, eu preciso dar uma analisada, que eu não quero falar abobrinha aqui, senador, mas parece que o autônomo pode trabalhar no equipamento de empresário dentro de empresa, se eu não estiver equivocado na lei. Precisamos dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha, não é certeza não. Posso estar errado, mas estava lá. Eu lembro que na época de analisar a lei, o autônomo podia trabalhar no equipamento de uma empresa de transporte. Se eu estiver equivocado, me corrija, mas estava lá quando era a discussão. Se não é, até hoje eles tentam agregar o cavalo e o motorista dentro das empresas de transporte. Não fala abobrinha aqui, não. Tanto é que estão tentando fundar mais um sindicato agora, senador Paulo Paim, de trabalhadores em agregados. Chega lá, tá bom? Já tem autônomo, tem confederação, agora tem de agregados. Porque quando ele é agregado a uma empresa, ele já tem um outro especificidade para ele. Agora eu sou agregado, não sou mais autônomo. Criei mais uma profissão que não existia. Já tem o motorista de carga pesada, de pluma, de chumbo, de ouro. Vai ter motorista tudo quanto é jeito nesse país. Agora, era uma discussão sindical. Era uma discussão entre autônomos e trabalhadores seletistas para discutir só uma coisa, a profissão dele. O que ele podia, era o diploma que ele tem, o médico, dentista, advogado, que nem todos tinham, era o nosso diploma. E virou o quê? Isso. Gozado, desculpe, senador, o senhor está correto. Para mim foi lockout. Nem foi. Igual foi a briga em Sertãozinha, que colocou 12 mil pessoas na estrada e na Paulista de São Paulo conseguimos colocar só 8 mil. Mas por quê? O setor suco-acoleiro quebrando e não tem incentivo, porque a gasolina estava baratinha, que se dane o álcool. Agora não, 60%. O senhor foi educado. Isso já estava previsto, essa inflação louca que está vindo aí, por mandos e desmandos, corrupção que ele colocou ali o companheiro no papel, já era de esperar. E a lei dos motoristas vai para o brejo. O motorista, nós, autônomos e motoristas, meus celestes, vamos para o brejo. Porque vai continuar discutindo o eixo levantado, seguro, vai discutir tudo. Não era a lei do motorista. Não tiveram coragem. Os nobres deputados federais, os nobres senadores. Paulo Paim sofreu comigo no Senado no dia. E mesmo assim, levei 5 horas e meia pela lata e fiquei quieto. Que não era bom. Mas aí veio o resto. Não foi suficiente. Não ficaram satisfeitos. Vamos acabar com o trabalhador mesmo. Vamos escravizá-lo mesmo. Porque colocar 8 horas... mais 2 extras, mais 2 acordos de convenção, a pelegada está doidinha para assinar isso e ganhar um dinheirinho. Estão lá, esperando com a boca na botija. Vai nascer mais um sindicato por município para assinar o maldito acordo coletivo. Me dá dó falar isso de pares, mas eu vou falar. Acabamos de assinar a lei, já tinha a cara com uma bola de cristal, já assinando, senador. Então nós estamos fazendo seminário jurídico para acabar com isso. Agora, o nosso entendimento em relação à lei dos motoristas, nós vamos entrar cadinho, vocês queiram ou não queiram. Se ela vai prosperar, se não vai prosperar, nós vamos fazer. E se nós vamos, que nem o senhor colocou, senador, se nós vamos para as estradas, se vai ter guerra com o autônomo, aí eu não sei. Porque nós vamos mostrar nosso lado. Qual o lado dos motoristas? Nós não queremos nos matar e ficar longe da família, não. Do jeito que eu vi você tombar o seu caminhão, eu mesmo passei numa monte de estrada, indo de Mato Grosso do Sul para Goiás, e fiquei na estrada com um pneuzinho pequenininho que não podia passar de 80 e as carretas me empurrando. Eu com carrão, porque eu uso carrão, porque eu corro o estado todinho e corro uma parte do Brasil. E fiquei na estrada lá sem pneu. E o que acontece então? Quem é o motorista que passava por mim? Eu parava no posto de gasolina e conversava. Chapadão do Sul, fiquei lá plantado, lá, dormi lá. Eu não tinha coragem de andar naquelas estradas. E cada fazenda, uma emendando na outra, senador. Impressionante de ver. E está lá, toda aquela soja, todo aquele milho, toda aquela cana, mas muito bonito de ver. Mas na hora de pagar os companheiros e ver a estrada asfaltada, Minas Gerais já começou as praças de pedágio. Para quem não tinha pedágio, tem um monte nascendo lá já agora. Já começou já. Dava gosto, a gente vinha de Goiás, Minas, ia se divertindo, não tinha pedágio, pouquíssimo radar, agora vai começar. Desculpe, senador, mas vai ficar igual São Paulo, é pegadinha para cima e para baixo.